Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 3 de fevereiro de 2019 a edição de número 965 do Navegar é Preciso pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanete, tudo junto, Grupo Lusanete. Em São Paulo, 10 horas e 1 minuto, em Lisboa, 12 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Amarante, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! É preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanete! Lusanete!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias! Lusanete, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. E vamos lá de notícias, Lusanete, Lourenço, na belíssima São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
Em Lisboa, 12 horas e 3 minutos.
Emergência de novos partidos é sinal de desconcerto à direita.
O antigo líder do CDS, José Ribeiro e Castro, sente que há alguma incerteza e preocupação entre o eleitorado de centro-direita e até alguma confusão. Pela primeira vez desde 2015, PSD e CDS correm em pista própria às eleições europeias e legislativas e terão adversários novos no mesmo espaço político do centro-direita, a começar pela aliança de Pedro Santana Lopes.
A emergência dos novos partidos é um sinal de desconcerto à direita, afirmou Ribeiro e Castro, que considera um erro o PSD e CDS não terem percebido que deviam aliar-se. O PSD e o CDS sabem desde 1979, quando se fez a Aliança Democrática, e ela foi feita para isso, que para o espaço à direita do PS ganhar as eleições é preciso ter maioria absoluta. E até ironiza, há uma dessintonia entre o discurso de contrabaixo e violoncelo contra o governo e a resposta de flauta que é dada contra a maioria da esquerda.
Ribeiro e Castro sublinham que os partidos do centro-direita estão a correr para as eleições sem a capacidade de ter projetos em comum, embora haja já quem faça apelo a um acordo pós-legislativas que derrote Antônio Costa e viabilize um governo, como Santana Lopes ou Assunção Cristas, que diz tudo fazer para que haja uma maioria de 116 deputados de centro-direita no parlamento.
O antigo líder centrista considera que, para já, o partido de Santana é um divisor, o mesmo rótulo que coloca o que estará prestes a nascer, o Chega de André Ventura, também do presidente do PS, do dissidente do PSD, mas com um discurso mais colocado à extrema-direita.
Navegar! É preciso!
Quartel da Graça promovido a hotel de 5 estrelas.
O Convento da Graça em Lisboa nasceu no século XIII para acolher ordens religiosas. Com a extinção destas, o exército português tomou lugar e ocupou o espaço, rebatizando-o de Quartel da Graça, nome pelo qual ainda hoje é conhecido. Localizado em pleno Largo da Graça, permite uma vista privilegiada sobre a capital a quem por lá passa, aspecto que não passa despercebido aos turistas que visitam esta zona histórica da cidade. É precisamente aí que vai nascer um novo hotel de luxo.
O primeiro passo para isso será dado nesta segunda-feira, dia 4 de fevereiro, data em que o governo lança o concurso público para a concessão do Quartel da Graça, no âmbito do programa Revive, que visa dar uma segunda vida a patrimônio cultural e histórico devoluto através da concessão dos imóveis a privados para desenvolvimento de projetos turísticos.
O Quartel da Graça vai ser concessionado por 50 anos, período máximo previsto pelo Revive, e vai transformar-se num hotel 5 estrelas. Para isso, vai ser necessário um investimento na ordem de 30 milhões de euros, sendo que a renda anual é de 332 mil euros. A área de construção total é de 15 mil metros quadrados, ficando de fora a zona relativa à igreja e respectivo jardim.
Pedro Cisa Vieira considera que a recuperação deste imóvel é uma ótima notícia para Lisboa. O programa Revive permite a sua recuperação, evitando a continuada degradação e tornando-o apto para uma atividade econômica com finalidade turística, gerando riqueza e emprego. Situado numa zona histórica da cidade, continuará a poder ser desfrutado pelos portugueses e pelos estrangeiros que os visitam Portugal, transformando-se num dos pontos de passagem obrigatórios em Lisboa, acrescentou o ministro da Economia.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 8 minutos.
No Porto, 12 horas e 8 minutos.
Terrenos do metrô de Sete Rios em Lisboa vão ter habitação, serviços e turismo.
O vereador do urbanismo da Câmara de Lisboa, Manuel Salgado, do PS, foi na última terça-feira ouvido pela Comissão de Transportes da Assembleia Municipal da Capital sobre os terrenos do Metropolitano de Lisboa em Sete Rios, que a empresa tenciona vender. Para estes terrenos e a zona envolvente de Sete Rios, foi criada uma unidade de execução que está a trabalhar naquela intervenção urbanística de acordo com o definido pelo Plano Diretor Municipal.
Manuel Salgado revelou que os usos em causa serão habitação, serviços, comércio e turismo, mas não estão fechadas as quantidades, estando a autarquia em diálogo com o metrô acerca dos índices de edificabilidade, sendo certo que a opção será pela construção em altura, à semelhança dos edifícios já instalados naquela zona.
Faz sentido para libertar solo permeável e, sobretudo, espaço público, disse o vereador, acrescentando que será compatível com o que está previsto para a Praça General Humberto Delgado, no âmbito do projeto Uma Praça em Cada Bairro.
O projeto da praça contempla também um grande coletor do Sistema Geral de Drenagem que vem da Estrada das Laranjeiras, sendo ainda concluída a galeria de estação do metrô de Sete Rios, que está interrompida com diversas saídas, permitindo a circulação subterrânea de pessoas. Assim, vai criar-se uma interface potente dos diversos transportes públicos daquela zona, como metrô, comboios, central de autocarros e um futuro terminal de transporte sul do Tejo.
Navegar é preciso!
Semana de Cristiano Ronaldo para apagar da história.
Pois é, Cristiano Ronaldo esteve em Madrid na manhã da última terça-feira. O português foi a um tribunal da cidade responder a um processo judicial e admitiu ser culpado por fraude fiscal no país. O jogador entrou em um acordo para pagar 18,8 milhões de euros e escapou de uma pena de prisão de 23 meses. O acordo fecha o processo judicial aberto contra o atacante por ter sonegado impostos referentes aos seus direitos de imagem na época em que defendia o Real Madrid.
CR7 foi acusado de ter cometido 4 delitos contra os cofres espanhóis entre 2011 e 2014, incluindo a criação de empresas fantasmas na Irlanda e nas Ilhas Virgens Britânicas, que teriam a finalidade de esconder a origem do dinheiro. O português não precisará cumprir a pena de 23 meses de prisão, sendo condenado apenas com a multa. A justiça espanhola não prevê sentença de cárcere inferior a 2 anos quando não há antecedentes judiciais no caso do português.
Na quarta-feira, o sonho do pentacampeonato da Copa da Itália parou nas quartas de final e a Juventus está eliminada da principal competição mata-mata do país. Em uma atuação apagada do time e de Cristiano Ronaldo, na cidade de Bergamo, o Atalanta dominou completamente a equipe alvinegra e venceu por 3 a 0, avançando para a semifinal do torneio.
A derrota para o Atalanta interrompe uma sequência extremamente vitoriosa da Juventus na Copa da Itália. A equipe conquistou as últimas 4 edições do torneio e volta a cair na fase quartas de final. Em 2014, a queda ocorreu em derrota simples de 1 a 0 para a Roma, que foi goleada por 7 a 1 pela Fiorentina, também pela mesma competição.
Navegar é preciso!
Na Grande São Paulo, são 10 horas e 12 minutos.
E em Amarante, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 12 horas e 12 minutos.
Hora do Oba, fique atento, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
É, a Associação dos Poveiros de São Paulo convida a todos para o seu primeiro almoço do ano, a ser realizado hoje, dia 3 de fevereiro, a partir das 11 horas, com uma missa. E logo em seguida, o almoço dançante com música do Raízes de Portugal. O evento será realizado na sede da entidade, que fica na rua Doutor Afonso Vergueiro, 1104, na Vila Maria. Apresentação do grupo folclórico Raízes de Portugal, dançando músicas tradicionais. Compareça. Maiores informações pelo telefone 2967-6766.
E domingo que vem tem o primeiro evento também do Arouca São Paulo Clube. E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar, navegar é preciso.
Chega o final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação no turismo. Iremos falar do Conselho de Amarante, na história dos castelos portugueses, o segundo capítulo do Castelo de Lindoso. Vamos falar tudo sobre o futebol português e também sobre a nossa Lusa do Canindé, que tem jogo hoje, Nelson.
Jogo hoje às 4 horas, previsão de trânsito intenso nos arredores do Canindé.
Contra quem é, Nelson?
É contra o Sertãozinho.
É, às 16 horas lá no Canindé. Tem uma promoção aí da diretoria, você que comprou o carnê, né?
É uma bela promoção, hein?
Comprou o carnê, você pode levar um acompanhante,
um,
né?
É isso? É isso aí. Então, o bilhete do carnê dá direito a 2 ingressos, né? Então, é você e mais um que... Podemos, então, dobrar o número de torcedores.
Bom,
no
último
Canindé.
Jogo foram 540 e pouco, né? Deve chegar...
Ah, no Canindé foi.
É, né? Então, aí capaz de chegar uns 1.000 hoje, né?
Eu espero que sim, né? Mesmo porque a Portuguesa foi bem no último jogo, né? Mas nós vamos falar mais aí no... nos descontos, né, Luiz?
É, mas agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, nos acompanhando também pela internet e dedicando também a todos os aniversariantes da semana, especialmente amanhã, mais conhecida como segunda-feira, dia 4 de fevereiro, o meu primo Sérgio Duarte fazendo aniversário. Parabéns para ele.
Parabéns.
Vamos ouvir com o grupo folclórico da Casa de Portugal, Valentim.
Opa!
E adeus, casa do meu pai, e adeus, largo do quinteiro. E adeus, mocidade nova, e adeus, tempo de solteiro. No tempo da desfolhada, lá na aldeia era um regalo. E era o tempo em que eu chegava em casa a cantar o galo. E adeus, casa do meu pai, e adeus, quarto da palhada. E era a cama em que eu dormia ao chegar de madrugada. E adeus, pau de marmoleiro, se lhe falasse, dizia. E as pancadas que me deu quando eu chegava a ser dia. E adeus também ao meu pai, e adeus, vida de solteiro. E agora que eu reconheço o valor do marmoleiro.
Navegar, navegar, preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos ao norte do país, vamos viajar até Amarante.
É, situado no distrito do Porto, na região do Douro Litoral, o Conselho de Amarante está implantado na base da Serra do Marão e dividido em duas partes pelo rio Tâmega, rio este que sempre funcionou como base de subsistência das populações e como importante meio de comunicação.
O nome Amarante terá surgido pela primeira vez mencionado por volta de 1129. Em 1250, surge nas inquirições como Vila Dupla, unida por uma ponte. Nessa altura surge São Gonçalo, o qual seu nome é sempre associado a casamentos e fertilidade, com o propósito de propagar a sua fé. No ano de 1540, foi erguido um convento em sua homenagem.
Neste conselho nasceram grandes nomes, como o poeta Teixeira de Pascoais, o pintor Amadeu de Souza Cardoso e a escritora Agostina Bessa Luiz. A cultura amarantina é rica no artesanato, nas feiras e festas, na gastronomia e no vinho verde, Nelson. Já chegamos lá no distrito do Porto. Como é que fizemos para adentrar Amarante, hein?
É muito fácil. Estando no Porto, você deve pegar a IP4 e chegar até Amarante. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer.
O Conselho de Amarante prima pela diversidade de oferta turística e pela tipicidade das suas gentes e costumes, possuindo paisagens de rara beleza. Está profundamente ligado ao rio Tâmega e às serras do Marão e da Aboboreira. Esta última envolve grande parte do Conselho de Amarante e possui, além de uma paisagem belíssima, um patrimônio arqueológico variado, existindo vários monumentos megalíticos, um castro, uma necrópole romana e vários povoados pré-históricos. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Amarante, hein?
Ah, os destaques ficam por conta dos trabalhos em barro negro de Gondar, as rendas e os bordados, as mantas e as meias de lã. Festas e eventos.
Bom, os destaques ficam por conta da festa de São Gonçalo no mês de janeiro, em junho a Feira do Artesanato e durante o verão o Festival da Canção de Marão. Nelson, 10 horas 21 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Amarante.
Ah, os destaques de Amarante ficam por conta do bacalhau Azé da Calçada, as trutas recheadas com presunto, o cabrito assado com arroz de forno e as tripas à portuguesa.
E os docinhos, Nelson.
Ah, e tem as lérias, os papos de anjo e as brisas do Tâmega.
Nelson, quem quiser maiores informações sobre Amarante, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Amarante e o endereço eletrônico é www.cm-amarante.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Amarante. E vamos de mais música nesta manhã maravilhosa aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, nos acompanhando também pela internet e dedicando mais uma vez aos aniversariantes da semana, especialmente amanhã, segunda-feira, dia 4, meu primo Sérgio Duarte. Sérgio, um abraço! Vamos ouvir com Pedro Abrunhosa e Ivete Sangalo. Opa. Fazer o que ainda não foi feito.
Teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choram.
Sabes de mim, eu sou aquele que se esconde. Saber de ti sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito.
Mesmo que chova no verão, queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito.
Oh, e eu sou mais um que te vento. Tu és um mundo como luz por dentro. E temos tanto pra contar.
Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Eu sei que dói, sei como foi, andaste tão só por essa rua. E as portas que se fecham e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. vamos fazer o que ainda não foi feito.
Sabes quem sou, pra onde vou? A vida é curta, não há linha. As portas que te fecham e eu na minha. A tua sombra é o lugar onde eu me deito.
Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais um que te vendo. Tu és um mundo com o mundo sudendo. E temos tanto pra contar. A vida toda, só diz um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde mais.
Tens uma estrada, tem uma mão cheia de nada. Somos um todo imperfeito. Tu és inteiro e eu desfeito. Vamos fazer que ainda não foi feito.
E eu sou mais um que te vento. Tu és um mundo como um dos dentro. E temos tanto pra contar. Nessa noite fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde mais. Porque amanhã é sempre tarde mais. Porque amanhã é sempre tarde mais. Porque amanhã é sempre tarde mais.
Pedro!
Ivete Sangal!
Portugal! Sou louca por essa terra, por vocês. Um beijo enorme.
Navegar.
Navegar.
Preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão à bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, agora a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Vamos continuar a falar de qual castelo, Lourenço?
É hoje o segundo capítulo do Castelo do Lindoso.
Castelo de Lindoso, e sobre o reinado de Manuel I de Portugal, escreveu-se na porta da antiga torre a data de 1500. Este soberano concedeu foral novo à vila em 5 de outubro de 1514, facultando-lhe a exploração de mais amplos espaços serranos através da extinta da coutada de caça que tinha no Cabril. Cedeu a favor do alcaide R$ 650 da pena de sangue e o gado perdido. Posteriormente vieram a pertencer ao alcaide os direitos reais de 100 alqueires de pão terçado, centeio, milho e painço.
Em 17 de julho de 1527, quando do numeramento promovido por João III de Portugal, o castelo encontrava-se ermo, tendo a povoação do Lindoso apenas 41 vizinhos. no contexto da Guerra da Restauração da Independência Portuguesa, que ocorreu entre 1640 e 1668, o antigo castelo readquiriu importância estratégica face à sua localização fronteiriça.
Desse modo, logo após a restauração, foi atacado por forças espanholas do comando de San Esteban, as quais foram por duas vezes repelidas. Entre 1641 e 1643, o alcaide do Lindoso, Baltazar de Souza Menezes, descendente direto de Araújo e seu sétimo senhor, reparou e fortificou melhor o castelo às suas expensas. Neste período, no contexto das incursões portuguesas na Galiza pelas forças militares do general das armas de Entredouro e Minho, Dom Gastão Coutinho, o castelo foi utilizado como base de apoio.
Em 24 de agosto, forças portuguesas sob o comando de Vasco de Azevedo Coutinho e Manuel de Souza de Abreu entraram na Galiza por Lindoso. A 9 de setembro, à frente de uma força de 1.000 homens, desbarataram as forças galegas em Compostela, povoação a 2 léguas da fronteira, e novamente a 10 de setembro, às margens do rio Buscalque.
Um ano mais tarde, em 1642, a 14 de setembro, Bento da Silva Marques, capitão-mor da Ponte da Barca e Arcos, com seu irmão, capitão-mor dos Regalados, entrou na Galiza por Lindoso e foi até Bande, vencendo tudo. A 16 de setembro, a coluna do exército português que tinha penetrado na Galiza por Melgaço regressou a Portugal por Lindoso.
Em 1643, forças do Lindoso e de Ponte da Barca, sob o comando de Francisco de Souza e Castro, tomam parte na conquista de Salvaterra, a 15 de agosto. A data de 1656 encontra-se inscrita na janela da torre, referente ao alargamento de uma fresta. Em 1657, dispomos do relato de uma das batalhas do Lindoso por uma testemunha presencial. O então governador da Galiza, Dom Vicente Gonzaga, ordenou o ataque ao castelo do Lindoso, mas as forças espanholas foram repelidas.
Olha aí, então, mais um capítulo do belíssimo castelo de Lindoso e detalhes da história que você fica sabendo só aqui no Navegar é Preciso. Semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais castelo de Lindoso. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! É preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br.
Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Luzanete! Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a lairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Que lindo hino português, anunciando o esporte na terra das cinco quinas. Vamos aos destaques da semana. Já temos o Emílio na linha. Alô, Emílio.
Alô, Nelson. Alô, Lourenço.
Tudo bem, Emílio?
Bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia.
Tem cheque voando aí, Emílio?
Opa.
Emílio, vamos aos destaques da semana. Jesus rompe com os árabes e volta ao Benfica se os encarnados bancarem o fisco. Conta essa história aí, Emílio.
É, a imprensa árabe já tinha noticiado isso desde o final da semana passada e a notícia se confirmou. a equipe do Jesus, aí lá, preocupada com a sede do Benfica, chamou o Jesus, que estava entrando no sexto mês de contrato, para renovar o contrato por mais um ano. O Jesus não concordou, então eles acharam por bem romper por ali mesmo o contrato, indenizar o Jesus em mais 500 mil euros e até já anunciaram um novo técnico, que era do Al Rayyan, o Zoran Mamić, que é um croata. E o Jesus ainda assim terminou sua passagem pela equipe do Al Hilal, deixando ela em primeiro lugar com 3 pontos à frente da segunda equipe, que é o Al Nassr do Rui Vitória, que aliás ontem foi derrotado. Com isso, o Jesus abocanhou nesses quase 6 meses à frente do Al Hilal 5,1 milhões de euros. Porém, se o Jesus voltar a exercer sua atividade agora em Portugal, vai ter que deixar desse montante 2,4 milhões de euros no fisco português. Só não deixará se o Benfica o quiser e resolver bancar esse valor do fisco aí. Especula-se também que depois da derrota da Roma essa semana na Taça da Itália por 7-1 para a Fiorentina, os italianos querem o Jesus para o lugar do Di Francesco. Aliás, aproveitando o gancho, a Juventus foi surpreendida também na Taça da Itália, eliminada, perdeu por 3-0 para a Atalanta, lá na casa da Atalanta.
Pois é, nós já falamos aqui no Notícias que essa semana não foi lá muito boa para o Cristiano Ronaldo, né?
Embora ontem ele fez 2 gols e deu um passe para o terceiro no empate contra o Parma.
Pois é, salvou a semana, que foi realmente muito complicada para o Cristiano Ronaldo. Tem um outro técnico português fazendo sucesso aí, Emílio?
Não é técnico não, nosso, é jogador.
Ah, jogador.
É o Pedro Rorô.
Ok.
É o português naturalizado Catar e foi um dos destaques da conquista inédita do Catar, da Taça da Ásia, esse final de semana. O Catar que eliminou o Irã eliminou a equipe do Paulo Bento. Vitória na decisão contra o Japão por 3-1, o nome correto dele, o nome legítimo é Pedro Correia, é o lateral direito com características ofensivas, nasceu em Ney Martins, tem 28 anos, passou nas categorias de base do Benfica, Estrela do Amador, Estoril, se profissionalizou pelo Aljo Estrelense, quando daí então foi pro Al Rally com 20 anos em 2001, em 2016 ingressou no Al Saad a pedido do Gesualdo Ferreira no Catar, e daí foi um passo para se naturalizar e virar jogador da seleção do Catar. E o apelido dele, Pedro Rorô, você sabe por quê, Nelson?
Por quê?
Porque desde criança ele era fã dos ex-atacantes brasileiros Romário e Ronaldo.
Então aprendeu bem, né? Bom, Emílio, você tem algumas notícias aí do Porto, né?
Sim, embora o Sérgio Oliveira, técnico do Porto, Sérgio Conceição, depois quis amenizar, o meia Sérgio Oliveira, que já passou pela seleção, 3 passagens pela seleção, ele foi desligado do Porto e emprestado para a OC da Grécia, com preço fixado em 2 milhões, porque o Sérgio Conceição disse que ele não estava compromissado com o elenco. Depois ele quis consertar, dizendo que era um bom jogador, mas ele falou à imprensa essa semana que liberou o jogador porque ele não estava compromissado como os demais jogadores.
E do Belenenses, o rolo todo aí, que você tem?
O estádio do Chamor, que era até então utilizado pela sede do Belenenses para os seus jogos, será interditado pela Liga pelo péssimo estádio do gramado, e com isso o Belenenses pensou a princípio em mandar seus jogos lá no estádio do Real Massamá. E só que por questões técnicas do VAR, o estádio foi vetado. E com isso, pelo menos para essa próxima partida agora contra o Moreirense, ele jogará no estádio do Bonfim, lá no estádio do Vitória de Setúbal.
É um sem teto, né? O time do Belenense sabe aí, né? E do Boa Vista, Emílio?
O Lito Vidigal, que saiu de Setúbal, assinou realmente pelo Boa Vista. Ele tinha proposta de fora, mas preferiu continuar no Boa Vista, onde ele acredita, por ser uma grande equipe, que possa reerguer a equipe dos assadezados.
Já temos o Camões na linha. Alô, Camões?
Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio. Bom dia, Lourenço.
Bom dia.
Tudo bem, Camões?
Bom dia.
Tudo.
Então tá bom. Bom, chegou o Camões, o Emílio vai falar agora do Sporting.
O Sporting é uma baseada de contratações, ele trouxe de volta
porcaria,
o Thiago
Porcaria.
O que foi, Camões?
Monte de porcaria.
É engraçado, ele trouxe de volta o Thiago Ilori, que foi zagueiro da sua base, e ainda na base, o Sport acabou por vendê-lo, passou pro Liverpool, não deu certo, rodou por um monte de times, foi parar no Reading, e agora o Leão apagou 2 milhões e meio por 60% do passe. Jogador, contrato válido por 4 e meia temporadas. Outro que ele trouxe é o desconhecido Gonzago Plata, atacante equatoriano, 18 anos, pertence ao Independente del Valle do Equador. Assinou por 5 e meia temporadas, chega em Portugal daqui 2 semanas. Cláusula rescisória, 60 milhões. Mais um que chega é o lateral esquerdo, que eu até então não conhecia, só conhecia do Palmeiras, o Christian Borja. O Leão pagou 3 milhões por 80% do passe ao Toluca, contrato 5 mil temporadas, 45 milhões de cláusula. O único aí que eu ainda acho que pode dar algum caldo é o zagueiro que já foi da seleção, Luiz Neto, 30 anos, final de contrato com o Zenit, vem de graça, 3 anos de contrato.
Ei, Camões, o histórico desses jogadores não avalizam muito, não, né? São jogadores aí meia bomba, né? O que você acha?
É a tal da SAD, é a tal da Odino funcionando a pleno vapor, hein, amigo? O negócio é fazer dinheiro, o time que se
espera. Olha só, rapaz, é complicado, hein, o Emílio? Jogadores realmente sem muita expressão,
eu
né?
Eu não tenho uma língua, mas não conheço nenhum desses. Só o Thiago Ilori que foi dispensado na base ainda.
E do Benfica, Emílio?
Pelo que ele fez, ele não deveria botar o Sporting nunca, nunca.
Qual é?
Esse Thiago Ilori aí.
O Ilori.
Esse foi um vendido, o negócio não quis receber da base. Ele quis saber, foi quando ele fizeram uma propostazinha pra ir lá pra Inglaterra, foi embora, foi correndo.
E outra coisa, hein, o Emílio e Camões, um contrato de 4 temporadas e meia.
É negócio de
muito estranho, hein? E do grande Benfica, o que você tem aí, Emílio?
Então, diferente do que o Benfica houvera divulgado inicialmente, o ano passado, que o nosso Semedo já ia fazer entrar mais 5 milhões nos cofres do Benfica, agora sim o nosso Semedo cumpriu 50 jogos pelo Barcelona, jogando pelo menos 45 minutos, como exigia a cláusula, e com isso o Benfica vai receber 5 milhões de euros do Barcelona. A cada 50 jogos que ele fizer, pelo menos 45 minutos pelo Barcelona, até o final do contrato, o Benfica recebe 5 milhões, mais 5
que
milhões.
Que beleza, hein? E o que você tem mais aí do Benfica?
O Facundo Ferreira, que estava sendo emprestado para o Anderlecht da Bélgica, acabou não aceitando, porque as bases salariais que ele ia ter lá na Bélgica impunha algumas metas. Aí ele acabou indo para o Espanhol mesmo, lá de Barcelona, uma temporada e meia, que vai pagar integralmente os 2,2 milhões de euros livres de impostos por temporada. É brincadeira.
E o Alfa Semedo?
Aí tem mais um que vai para o Espanhol, que é o Alfa Semedo, justamente, mas esse tem opção de compra. Esse foi uma jogada do Benfica, ele contratou ele agora recentemente. Ele é luso-guineense, contratou ele junto ao Moreirense e já repassou ao Espanhol para ganhar cancha.
Você tem mais alguma coisa aí?
O Castilho foi comprado há menos de um ano para o Benfica, ao Pumas do México, por 7 milhões e 900 mil euros, e acaba de repassá-lo ao América do México, 9 milhões de euros, 7 milhões no ato e mais 2 por metas alcançadas.
Você falou aí da Taça Asiática, como é que foi o Carlos Queiroz?
Então, o Queiroz perdeu, né, pro Japão na semifinal, 3-0, foi eliminado, e com isso o Queiroz, ao final da partida, disse que estava abandonando a seleção do Irã, e embora não tenha dito que vá para a Colômbia, os cartolas colombianos já anunciaram que até a comissão do Queiroz com 4 patrícios, e disseram também que ele estreia contra o Japão em Tóquio, amistoso, dia 22 de março, e depois vem aqui para o Brasil para disputar a Copa América.
Emenda aí o que você tem aí dos portugueses.
O Benfica, zagueiro português, pertenceu ao Vila Real, estava emprestado ao Esca, depois dele ter sido preso na Espanha, acusado de crime e tal. Ele foi dispensado e voltou para Portugal, está no Rio Ave, já estreia hoje. O Leonardo Jardim não teve uma boa reestreia no Mônaco, enfrentou o Guingamp pela Taça da França, Guingamp que é finalista. Teve jogador expulso aos 15 minutos, mesmo assim fez 1-0, tomou um gol de empate, aliás um golaço do Rony Lopes, outro português com passe de Gelson Martins, que já estreou. E na decisão por pênaltis, perdeu por 5-4.
Ixi, Maria.
E o pedido do Jardim, o Mônaco conseguiu trazer por empréstimo até o final da temporada, em troca do Tillemans, o meio campista português do Leicester, o Adrian Silva, que estava meio encostado lá no Leicester.
Nós já falamos aí do Cristiano Ronaldo, Ele se livrou do problema, na verdade, né, o Camões? O Cristiano pagou a multa e se livra do problema, né, o Camões? Agora, se ele quiser voltar, ou se algum clube espanhol se interessar por ele, ele pode voltar numa boa. O importante é que, como você falou, tendo dinheiro, resolveu o problema e já fica sossegado, né? Bom, vamos à Superliga. Semana quente, né, o Camões? Começa aí a 19ª jornada.
Na 19ª jornada, então, lá o jogo de segunda-feira, né? Então, nós tivemos a despedida oficial do Sporting do título, né? Que ele ainda precisava de alguma coisa, porque ele foi até Setúbal, começou até perdendo, depois acabou empatando o jogo e, com isso, disse adeus ao campeonato.
Tá? Pois é.
Pois é, não tem jeito. Apesar de hoje a gente vai falar ter um Benfica, um Sporting Benfica, mas já não resolve nada. Bom, o que pode resolver é atrapalhar a vida do Benfica. No outro jogo, o Porto não viu, nem tomou conhecimento do Belenenses e fez 3-0. E com isso solidificou a classificação que a gente vai falar daqui a um pouco.
É, bom, os resultados você tem aí dessa 19ª jornada, ou Camões?
Só os da segunda-feira.
Bom, segunda-feira foi Marítimo Rio Ave, né? 2-0 pro Rio Ave, Moreirense 2, Nacional 1, Tondela 0, Aves 2, Feirense 1, Guimarães 2. Na terça, o Benfica fez 5-1 no Boa Vista, o Pordimbonense perdeu em casa pro Chaves 1-0 e o Braga ganhou do Santa Clara por 1-0. E os da quarta você já falou?
Falei, então, na quarta-feira que eram os jogos do Sporting do Porto, por causa da Taça da Liga, que foram os jogos do meio da semana, da tal fatiação da 19ª jornada.
E na 20ª, Camões?
A 20ª começou com o Rio Ave em casa, empatando com o Tondela 2-2. O Chaves com o técnico novo, né? Com o ex-técnico do Sporting lá, o Inácio. Começa a fugir lá de baixo, a gente vai falar, ganhou do Marítimo por 1-0, o Boa Vista venceu o Feirense por 2-0, o Aves em casa acabou perdendo para o Braga por 2-0.
Aliás, Camões, técnico, o Augusto Inácio, ele disse que afastou o jogador Tadeu Hamilton porque ele era uma laranja, uma maçã podre.
Nossa,
falou para a imprensa que era um jogador que simulava contusão. Não queria treinar, e o jogador veio a público agora dizendo que isso é um absurdo e que vai processar o Augusto Inácio. Mas cá entre nós, isso já é antigo, a imprensa por ele já tinha noticiado que era um jogador realmente ovelha negra lá.
É, tem jogador que eu vou te falar, viu? E hoje o que temos, Camões?
Santa Clara, Portimonense, Nacional, Vitória do Setúbal, o clássico que só pode atrapalhar o Benfica, porque o resto não dá mais nada. Sporting Benfica, temos um outro jogo complicado para o Porto, vai até Guimarães, e na segunda-feira o Belenenses recebe o Moreira.
Ô Emílio, para o Sporting sobra brigar pelas vagas lá da Europa, né?
E taça de Portugal, ainda, né?
Como é que é, Emílio?
A taça de Portugal.
Taça de Portugal.
Né? Ah, taça de Portugal.
Já levou a taça da Liga.
Que vai ser exatamente contra o Benfica.
Bom, mais alguma coisa do futebol português, o Camões? A Acadêmica conseguiu perder, né? Aí se afastou mesmo da vaga, tá ficando difícil pra Acadêmica, né?
E ontem acabou, tava ganhando 1-0 do Guimarães, acabou empatando, então definitivamente também já disse adeus, porque o Passo Ferreira segue lá na frente com 43 e o Famalicão com 41, e lá em cima também, como a gente já tinha falado, o Porto segue com 49, o Braga ali em seguida 46, Benfica 44, o Sport já disse tchau 39, Guimarães e Moreirense 31, Belenenses 29, Portimonense 27, Rio Ave 25, Santa Clara 21, depois vem ali um time de Setúbal, Tondela e Marítimo com 20, Boa Vista Nacional 19, Aves, que estava lá embaixo, já está subindo com 18, junto com o Chaves, e quem ocupa o último lugar neste momento é o Feirense com 14 pontos.
Tá ficando ruim pro Feirense. Bom, Camões, mais alguma coisa, não?
Só por hoje eu tô.
Então tá bom, semana que vem você volta com o futebol português. Um grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Navegar é preciso.
E vamos de Lusa do Canindé, Daniel, rapidamente. Oi, Emílio.
Você sabe se a Seleção Brasileira Sub-20 já jogou?
Olha,
o que está passando agora na televisão é ao vivo. Contra a Venezuela.
É videotape isso.
Não,
daí,
contra, né? Aliás, o Brasil perdeu por 2-0.
Que vergonha, hein? Jogadores do Brasil no final descambaram para a violência. Que vergonha.
Principalmente o Rodrigo, né? Jogador do Brasil, que era do Santos, está indo para o Real Madrid. É um destemperado.
Total, eu vi agora, que absurdo.
Ele me lembra muito o Neymar. Tanto no futebol, assim, né? Que tem mais marketing do que qualquer outra coisa, como também nas suas atitudes. Lamentável, o time da Venezuela, é bom lembrar que é um belo de um time, né? Mas o Brasil...
Belo de um time é o da Portuguesa, Nelson. Que jogou na quarta-feira com a Portuguesa Santista.
Olha, eu vi o jogo.
Ganha o jogo, hein?
Eu vi o jogo, a Portuguesa fez um belo segundo tempo, viu? A Portuguesa matou a Portuguesa Santista.
Será que foi porque o cavalo não foi?
O cavalo realmente não foi, nem sei porque que ele não foi, tá contundido?
A tia dele faleceu lá, e aí ele pediu licença do jogo, é verdade.
Bom, o fato é que o Matheus, que substituiu ele, perdeu um
grosso,
gol.
Grossinho,
incrível.
Grosso.
Ele e o goleiro na risca da pequena área.
Rapaz fez um gol de bicicleta aí um ano
nunca
passado,
mais.
Pelo amor de Deus. É que nem o Luizinho, uma vez fez 3 gols lá, não nunca mais fez nada.
Aliás, o Luizinho jogou domingo passado, entrou no jogo.
Entrou?
Ele entrou, ele entrou porque todo mundo viu que ele entrando, mas o futebol dele, porque a grande vantagem dele, o Lourenço Emílio, é a velocidade. E ele
saiu correndo,
é magrinho,
na hora,
né?
Que o juiz apitou o fim do jogo, ele saiu correndo pro vestiário. Ele é veloz mesmo.
Ele é magrinho. E ele está um pouquinho gordo, assim, um pouquinho acima do peso normal dele. Então a velocidade ele já não tem. Então, ou ele se cuida e passa a ser um profissional, né, dedicado, ou então vai ficar difícil pro Luizinho.
Agora, em relação ao time, Nelson, é bom ganhar hoje.
Não, hoje.
Se não ganhar hoje. Olha, se perder pro Sertãozinho, eu tô fazendo os cálculos aqui, vai pra zona de rebaixamento. Porque o Sertãozinho tá com 0 pontos.
Não ganhou nenhum. 4 jogos, 4 derrotas e de goleada.
Então, se ganhar, o Sertãozinho chega a 3 pontos, depende da quantidade de gols que marcar e pode ultrapassar a Portuguesa. Porque nesse momento a Penapolense está ganhando da Portuguesa Santista. É o penúltimo jogo da rodada. Toda a rodada já foi. A Portuguesa é o último jogo. O Nacional, com esse resultado da Penapolense, está caindo pra zona de rebaixamento, e a Portuguesa ficando com os mesmos 3, se perder, fica com os mesmos 3 pontos do Nacional, e o Sertãozinho chega aos 3 pontos, ficam os 3
no rebolho.
Aí vem de encontro, corrobora com o que o tal de Diego, o presidente da Feria, disse que queriam era realmente falir a Portuguesa, né, para vender tudo e comprar um terreninho em qualquer lugar,
não
e montar outro time.
Não quero acreditar nisso.
Não,
mas...
eu acho o seguinte, Emílio, esse tipo de declaração, olha, já seria suficiente...
Tem provas, aliás, tá rolando aí cópias de cheques e coisa do gênero. E, se for realmente verídico isso aí, se a perícia mostrar que isso é verídico, isso cabe à ação da promotoria, não é nem do Conselho da Portuguesa, hein?
Exatamente, e umas histórias... E para variar, né, Emílio, mais uma semana, mais histórias escabrosas, depósitos declarados, né, que foi declarado por esse Diego aí, depósitos realizados na conta do presidente, aí vem sempre aquela história, não fiz isso para ajudar a Portuguesa, olha, já tem assim material mais do que suficiente.
O Ministério Público pode e deveria intervir nisso daí, viu?
Olha, eu vou te falar uma coisa, hein, cheques para cá, cheques para lá, declarações terríveis contra a Portuguesa, quer dizer, o tal do Diego declarou que o próprio presidente da Portuguesa tem interesse em acabar com a Portuguesa. Quer dizer, onde é que nós estamos, pô?
Se isso for realmente verdade, e se ele provar isso aí, cabe, como eu disse, uma intervenção, um Ministério Público, alguma coisa, para que os punidos sejam... severamente os responsáveis sejam severamente punidos.
E tem que tomar cuidado também, que parece que tem uma empresa de estacionamento aí que participando desse rolo todo aí, precisa esclarecer isso.
Estacionamento que foi colocado lá no início da gestão do Alexandre de Barros, certo? Então, muita história fétida na Portuguesa, Lamentavelmente, mais uma semana e parece que é um negócio que é interminável, Lourenço. Toda semana tem uma notícia escabrosa da Portuguesa e ninguém faz nada. Então, eu volto a cutucar. Onde estão os cardeais? Conselho deliberativo, faz reunião junto a 50 pessoas, sabe?
Será que estão esperando o leilão?
Olha, eu vou te falar uma coisa, hein?
Aliás, não sei se vocês sabem, o juiz determinou que esse leilão pode ser pago em até 60 anos.
Eu acho que agora sai, viu, Emílio?
É, 30% e o saldo a ser pago em 60 anos. Olha, tá me parecendo assim, meio difícil que...
É 60 anos ou 60 parcelas?
Eu não sei bem, viu? Agora eu fiquei em dúvida, viu?
60 anos, pô, tá louco.
60 anos até eu lá. Vamos fazer uma vaquinha aí? Não,
até a gente deu a notícia lá no quartel da Graça, lá que vai se transformar num hotel 5 estrelas por 50 anos. Vocês querem pagar um leilão da Portuguesa por 60 anos? Apesar que a Portuguesa fez um acordo pra pagar os jogadores aí, né, Emílio? 49, então.
Olha, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Contra a Portuguesa, sabe? É tipo. É liquidação das Casas Bahia. Contra a Portuguesa, todo mundo facilita. É uma coisa impressionante. Quando saiu o papo do São Paulo, do Morumbi, que o Morumbi teria que ser devolvido para a prefeitura, não durou uma semana, abafaram o caso e acabou.
Tombaram o Morumbi.
Então.
E mais, um grande repórter aí, conversando com a tal de advogada aí que defende os interesses de ex-atletas da Lusa. Ele entrevistou ela sobre essa história da Portuguesa e ainda marcou uma reunião com ela particular no escritório dele no dia seguinte. Isso me deixou cabreiro e com a pulga atrás da orelha em relação ao leilão.
Muitos urubus rondando a área do Canindé, essa que é a verdade.
Mais, né? Mais urubus.
A lama chegando no Canindé, né?
Não, o lamaçal já assim, o pessoal fala de Brumadinho, que a gente aí até...
Saiu daqui pra lá, viu, Nelson?
Olha... A Portuguesa é brincadeira. Olha, toda semana tem notícia escabrosa da Portuguesa.
Só confirmando.
Impressionante,
aqui, confirmando aqui: se o Penapolense mantiver o resultado agora, que está ganhando da Portuguesa Santista, e a Portuguesa perder para o Sertãozinho, vai para a zona de rebaixamento.
É, então é o seguinte: ó, o Sertãozinho, só para lembrar, mandou o técnico embora.
E vai estrear o técnico Serrão de novo, Zé Carlos Serrão.
É.
Está estreando hoje. Aí você pois já viu como é que é.
Como diz o Martins Araújo, é a chicotada psicológica, né?
Então.
Eles vão vir com tudo aí pra tentar alguma coisa, mas o time deve ser feio, então, porque apanhou as quatro de goleada.
Então, pra evitar maiores constrangimentos, vamos torcer agora pra Santista não perder o jogo aí que tá rolando, né? Porque se depender da Portuguesa...
Tem que ganhar, né?
Ai,
no Canindé, quatro jogos, não ganha um jogo ainda. Série A2.
Fala sério, né?
Parece que o técnico Luiz Carlos Martins já tá encontrando uma melhor colocação do time, né? É, então, a coisa parece estar melhorando.
Só precisa combinar com o adversário, né?
É, precisa jogar um pouquinho de bola. Hoje, às 4 horas, quem tem carnê pode levar um acompanhante. E vamos ajudar aí a Portuguesa, né? Vamos tentar, vamos ver se a Portuguesa começa a escrever uma história diferente nessa Série A2, né?
Um abraço, Emílio!
Um abraço, tchau.
Um abraço, Emílio.
Estamos chegando ao final do Navegar. É preciso aniversários da semana. Amanhã, dia 4, fazendo aniversário, meu primo Sérgio Duarte. Um abração, Sérgio!
E vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Emílio e o Lourenço, financiam por idealismo a emissão desse programa, lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com o Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti.